Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Enxertados pela fé é o título da pregação de hoje. Não sou botânico, mas tive que me concentrar um bocado nesse assunto essa semana, preparando esta pregação, em que Paulo entra um pouco nesses detalhes aí de ramos cortados, ramos enxertados, usando uma figura muito interessante para nos ensinar lições valiosas sobre o povo, a situação do povo judeu e dos gentios. Até aqui Paulo vinha falando bastante dos judeus nos últimos capítulos, mas agora ele fala bastante do plano de Deus para nós atualmente, na época da igreja. Romanos capítulo 11, versículos 11 em diante. Romanos capítulo 11. Na mensagem passada eu falei que até aqui Paulo afirmara o fato da queda de Israel, falando da maioria deles. Do versículo 11 agora, até quase o final desse capítulo 11 também, ele vai explicar os propósitos divinos envolvidos nesta queda dos judeus, e nessa explicação vai entrar o papel dos gentios nisto tudo. Romanos 11:11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que a tua palavra caia nos corações como convém a cada vida aqui. E que teu Espírito Santo nos edifique com o que vamos aprender. Que ele quebre corações que ainda não te pertencem. Corações que ainda precisam reconhecer a soberania de Cristo nas suas próprias vidas. É em nome dele, Cristo, que nós te entregamos o resultado do que vai ser dito aqui. Amém. Paulo usa a velha tática de fazer perguntas para ele mesmo responder. Ou então ele pensa num questionador imaginário, já comentamos isso várias vezes. A pergunta é a seguinte: se o tropeço dos judeus foi um fim em si mesmo, simplesmente visando uma queda definitiva, caíram e pronto, acabou-se, fim. Ele responde: não, de modo nenhum, de maneira bem enfática. De fato, eles mereceram o tropeção, conforme já ficou bem claro no trecho passado. Mas a queda deles era um meio para Deus cumprir um certo objetivo, aliás, dois objetivos. Primeiro, salvar os gentios, aqueles que não são judeus. Salvar de uma maneira mais abundante, mais plena, porque sempre houve gentios sendo salvos. E segundo, fazer ciúmes em Israel. Já comentamos isso em mensagem passada, não vamos falar muito desse aspecto de fazer ciúmes no povo judeu quanto aos gentios. Mas é uma coisa interessante que Paulo volta a falar aqui. Deve ter alguma importância muito grande para Deus o fato de fazer ciúme a Israel quanto aos gentios. A palavra de Deus nos ensina isso. Versículo 12. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Coerente aqui com a ideia de que a queda não era um fim em si mesmo, mas um meio. No versículo 12, Paulo se apressa em deixar claro que essa queda seria revertida. Ele dá um sinalzinho aqui que ele vai desenvolver lá na frente, desta reversão na queda dos judeus. Vai ser uma coisa que vai ter uma reversão, uma volta. É importante isso. E não apenas isso, mas essa reversão seria acompanhada de grandes bênçãos para o mundo. Se a transgressão deles e o abatimento deles, judeus, resultaram em riqueza para o mundo gentil, nossa salvação, a salvação da igreja, milhões de pessoas sendo chamadas, imagine o que seria a plenitude dos judeus, a restauração dele, que é futuro para nós. Bênçãos enormes vêm aí, que nós nem sabemos exatamente quais são nos detalhes. Mas coisa muito boa, inimaginável, vem ainda com a restauração dos judeus. Isso é história pura, misturada com teologia e com doutrina. Mas isso é história sendo realizada hoje. Impressionante como é atual uma passagem dessa. Em 2000 anos, e se falando em restauração dos judeus, e nós vendo aí muitas coisas acontecendo lá, embora não ainda de uma maneira muito forte, na parte espiritual mesmo, de conversão, ainda está muito a desejar. Só com esse versículo 12 fica difícil sustentar a posição amilenista de que Israel é um povo como outro qualquer, que as bênçãos prometidas a Israel foram cumpridas na igreja. Quem quiser mais detalhes disso, ouça o meu pronunciamento, a minha palestra lá na conferência, primeira conferência falando ao coração, quando eu falei assim, diz o Senhor, o futuro em relação a Israel. Eu entrei muito mais detalhes que eu não vou entrar aqui. Versículos 13 e 14, dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Abram os ouvidos, vocês aí, porque vocês são gentios, com arismas e exceções. Nós somos gentios. Então Paulo agora vai falar para nós. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. Pastor, não entendi nada aqui. Pois vai entender agora, se Deus quiser. É comum quando uma criança, 3 anos, 4 anos, sabe que a mãe está grávida, esperando o outro. O ciúme já começa antes do neném novo nascer. Todos passaram por algum tipo de experiência dessa. Um ciúme grande. Criancinha, bebezinho nasce, o ciúme aumenta, e qualquer coisa que você fala de elogio ao bebezinho, o outro já de 3, 4 anos vai ficar muito enciumado. E querendo rivalizar com o bebê. Querendo chamar a atenção da mãe ou do pai, para dizer que é melhor do que o bebezinho, o irmãozinho lá. E fica fazendo o beicinho para o bebê, com inveja, com ciúme. Paulo está fazendo a mesma coisa aqui. Ele fica falando dos gentios, glorificando o ministério dele aos gentios, falando muito e pregando para os gentios, e citando muito passagens antigas sobre os gentios, que Moisés já dizia que Deus iria pôr Israel em ciúmes contra um povo que não era chamado e tudo. Tudo isso para ver se, de alguma maneira, Paulo iria deixar os judeus verdes de inveja, de ciúme, com vontade de competir com os gentios. Essa era a mente de Paulo. Vou falar aqui dos gentios muito, para ver se eu desperto aí um ciúmezinho desses judeus, ou de alguns deles, para eles dizer, não, eu também quero ser salvo, por isso não. Se Deus está salvando gentio aí, de todo jeito, imagina eu, que sou judeu. Não, como é isso aí, Paulo? Me explica melhor. A ideia de Paulo era, de propósito, provocar ciúme nos judeus. Puxa, que malvadeza de Paulo. Não, paixão pura. Um profundo amor pelo povo dele. Você tem paixão pelo povo brasileiro, pela salvação do povo brasileiro, o seu povo, no sentido de sangue? Você se esforça para tentar salvar o seu povo? Que grau de esforço você tem dado para isto? Tudo bem, os cearenses, considerando que muitos aqui são cearenses, a maioria, claro. Ou um grupo, pelo menos, tipo os índios, como Eliane, que está com o coração ardendo para salvar índios, um pedacinho do povo brasileiro. A sua família, pelo menos, se não os brasileiros, se não os cearenses, se não os índios, ou o povo em especial, sua família, você arde de vontade para salvar sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos de sangue, seus primos, seus tios, seus avós, seus netos, seus filhos. Recentemente foi tocante para mim ver uma irmã aqui na igreja. Eu perguntei, como é que vão as coisas? E ela começou a chorar imediatamente. Por quê? porque ela começou a falar da família dela e a dificuldade da família entender a fé que ela tinha, a dificuldade em casa, falou do irmão, muito complicado no mundo, e chorou. Ali tem amor puro pelos seus. Ali está sofrendo, ali está pulsando pela vontade de ver os seus parentes salvos em Cristo. Se você não tem esse amor pela sua família, não salva, pelos seus patrícios de cidade, de Fortaleza, do estado, do Brasil, peça a Cristo. Peça a Cristo. Você não vai criar esse amor só. O amor é fruto do Espírito. Você não vai criar só. Mas peça a Ele. E se incomode, fique incomodado com a falta deste amor. Senhor, Paulo o tempo todo, não é a primeira vez não, irmãos. Vocês sabem disso, vocês estão ouvindo essas pregações aí há meses sobre Romanos. Não é a primeira vez que Paulo fala como ele ardia de amor para salvar o povo dele do inferno, os judeus. Peça que o Espírito Santo de Cristo derrame no seu coração amor. E vamos deixar também família, mas os outros, o mundo, de uma maneira geral. As pessoas com as quais você cruza no seu dia a dia, você tem contato por acaso. Irmão Pedro Pereira gosta muito de dizer, e eu gosto de ouvir. Rapaz, não é à toa que Deus coloca as pessoas no nosso caminho. Eu gosto de ouvir aquilo. É algo elementar, essa conclusão dele. Mas às vezes nós esquecemos. Rapaz, quando eu vou, ele diz, quando eu vou para o Rio de Janeiro, ele vai de vez em quando, passa 3 horas lá no assento do avião, tem alguém do meu lado. E esse alguém está lá porque Deus colocou. Não é por acaso que aquela criatura está do meu lado. Não é. E é fato, está certo. Pois, de alguma forma, peça a Cristo que desperte em você amor pelas pessoas perdidas, como Paulo tinha com relação ao povo dele. Versículo 15. Porque se de fato, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Ele quase repete o versículo 12. Se a rejeição dos judeus resultou em reconciliação dos gentios com Deus, o restabelecimento deles seria vida entre os mortos. Não sei exatamente o que Paulo quis dizer com isso. Provavelmente refere-se à salvação dos judeus, falando no sentido de uma vida entre os mortos aqui, vida espiritual, provavelmente. O restabelecimento da condição aqui dos judeus voltarem a ser alvo de grande atenção da parte de Deus, seria tão espetacular esse restabelecimento, que Paulo ficava ansioso para ver isso acontecendo logo. Isso aqui a gente vê aqui. Paulo mal esperando ver o restabelecimento dos judeus, porque sabia que bênçãos grandiosíssimas iriam ser derramadas na terra. Ora, ele diz no versículo 12 e no 15, se a queda dos judeus, provisória, mas se o tropeção dos judeus reverteu-se numa grande bênção, que é a salvação dos gentios, quanto mais o restabelecimento desse povo. Se a queda gerou bênçãos, quanto mais o retorno deles. Ultra bênçãos, super bênçãos. É o que Paulo está ensinando aqui. Versículo 16 a 22. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será na sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus.
se nela permaneceres.
Da outra sorte também tu serás cortado. Nossa pregação vai até aqui hoje. Até o 22.
Lá no versículo 26, ele traça uma analogia muito rápida, existe.
Interessante.
Ele começou a falar nas primícias, lembrando a oferta de farinha que se fazia no tempo do Velho Testamento. Um bolo de farinha que uma parte do bolo era oferecido, não o bolo inteiro. Mas se uma parte daquele bolo era oferecido, era santificado, consagrado a Deus, o bolo todo era. É o que ele quis dizer aqui. Ele começou essa ilustração e desistiu. Aí passou por uma ilustração completamente diferente, que foi a da oliveira, lá da árvore. É muito curioso. E aí nós vemos o aspecto humano das Escrituras. Divino e humano. Espírito Santo, inspirando quem escreveu, mas cada um com a sua maneira particular. E Paulo, ele digredia muito, ele estava falando de um assunto, aí ele muda e vai longe. Às vezes, dois ou três capítulos depois, ele volta. A gente nem nota. Tem que ler muito, estudar, para perceber que ele volta lá na frente, porque ele tinha deixado lá atrás. Muito curioso. A mente dele era muito criativa, muito ágil, muito intensa. Então, ele tinha uma ideia da ilustração e ele puxou a ideia das primícias da massa. Se as primícias são boas, a massa também toda vai ser santa. Pensando em Israel, no que ficou de Israel lá. Mas ele mudou, deixou para lá, não desenvolveu nada da ideia aqui das primícias. Aí pula para Oliveira. No mesmo versículo 16, ele pula. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Aí ele desenvolve fundo a ideia da Oliveira. Da árvore, que seria, obviamente, o judeu. A ideia aqui é de uma oliveira bem tratada, podada, bem cuidada, bem alimentada. Deus arrancou a maioria dos ramos, dos judeus, em termos individuais. Cada judeu ali, como fosse um ramo que Deus arrancou vários, tirou, deixou Israel. Israel tropeçou. Mas a árvore continuou, o tronco ficou, a raiz permaneceu a mesma. Que raiz? Os patriarcas. As promessas dadas para os patriarcas. A seiva era a mesma. A palavra de Deus que veio através dos judeus. E ali estava uma árvore com vida, mas desfigurada, sem os ramos, ou sem a quase totalidade dos ramos. O tronco firme, raiz funcionando, mas os ramos cortados. Deus vem e enxerta os ramos de uma oliveira brava, silvestre, sem nenhum tipo de tratamento antes, e ele inserta ramos silvestres de uma árvore brava, os gentios, e ele enxerta no mesmo lugar daqueles ramos que tinham sido cortados. Quando um ramo é enxertado numa árvore, o ramo passa a usufruir da seiva, que é aquela raiz daquela árvore que ele foi enxertado, a seiva vai mandando. A imagem é clara e forte. O gentio, ao se converter a Cristo, torna-se participante da raiz e da seiva dos judeus. As promessas, as escrituras, os exemplos de fé que nós temos deles, a riqueza da história de Israel, e acima de tudo, me ocorreu, o Salvador, que é judeu, faz parte da própria raiz de Israel. Nada há de mais importante para os judeus do que o Messias prometido. Promessa de Deus de enviar o libertador ungido para salvar Israel faz parte da própria raiz. Está na base da existência de Israel, das expectativas deles, pois esse mesmo Messias deles é o nosso Salvador, de quem nós dependemos tanto. Veja como nós estamos vivendo diretamente dos benefícios desta árvore que são os judeus. A árvore que ficou desfigurada por causa dos ramos que foram cortados. E até hoje está desfigurada. Mas ela vai ser restaurada, como veremos a seguir. A nossa simpatia, interesse, zelo, amor pelos judeus deveria ser enorme. Vou dizer uma frase forte, tão forte quanto a que eu leio aqui. Nós dependemos deles
Na realidade, nós dependemos de Deus. Mas Deus resolveu nos manter. Para nos manter, Ele se utiliza de valores que Ele deu aos judeus. A palavra dEle, Deus. O Salvador nosso, que é o Messias deles. Então nós somos mantidos por Deus em muitas coisas através dos judeus. É o que está escrito aqui nas Escrituras. Sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Muito claro isto. Claro, bonito, profundo. Paulo queria algo mais do que só informar aos gentios do plano de Deus sobre o assunto. Israel foi cortado provisoriamente, salvação dos gentios e tal. Havia um alerta muito grave que Paulo queria passar para os gentios. Olha o 18. Não te glories contra os ramos, não fique falando mal, não fique se achando melhor do que os judeus não crentes. Cuidado, os judeus que foram cortados. Não adquira sentimento de superioridade contra eles. Não os despreze. É impressionante como a história revela que é exatamente o contrário que países gentios, chamados cristãos, têm feito com os judeus ao longo de 2000 anos, desde que essa carta foi escrita aproximadamente, ao longo dos séculos. É o contrário. Perseguem, menosprezam, criticam, maltratam, expulsam, aceitam quando convém, expulsam quando não convém mais. Elegem o povo judeu como bode expiatório de tudo que ocorre em cada situação, em cada época, em cada lugar. É impressionante exatamente o oposto acontecer. Não se gabe, não se ensoberbeça. É o que diz assim. Mas o mundo é assim, ele vai na contramão de Deus. Pastor Valves tem razão. Quando eu disse aqui na semana passada, falando sobre a Bíblia, disse assim, a triste verdade é que o mundo não gosta da Bíblia, porque a Bíblia é de Deus. A triste verdade é que o mundo não gosta da Bíblia, porque a Bíblia é de Deus. E eu, complementando agora para o assunto de judeus, o mundo não gosta do povo judeu, porque o povo judeu é um povo especial aos olhos de Deus. Era, é, e vai continuar sendo até Cristo voltar. O motivo para o gentio não se envaidecer é lógico. Não és tu que sustentas a raiz, gentiozinho. Mas a raiz a ti, se for cortada a raiz de uma árvore, o que é que acontece com os ramos? Morrem. E se forem cortados os ramos, a raiz não morre. Pois a raiz que sustenta o crente é judia. Conforme já expliquei, o texto nos ensina de uma maneira muito ousada. Não somos nós da igreja hoje que damos sentido às promessas e às realidades do povo judeu, mas o contrário. Nós estamos aqui porque eles foram rebeldes e nós estamos gozando de benefícios que foram primariamente deles e que eles abriram mão. Aí vem um gentil imaginário, um tanto quanto arrogante, e argumenta no versículo 19. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Ah, seu apóstolo Paulo, eu sou muito importante porque, afinal de contas, ele foi quebrado para que eu fosse enxertado no lugarzinho dele, por minha causa. Então, eu estou numa posição melhor. Versículo 20, Paulo destrói o argumento dele. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Os motivos pelos quais o ramo judeu foi quebrado e o ramo gentil está firme. Quais são os motivos? Muito claros. Pela parte do judeu lá cortado, incredulidade. E por que que o gentil está firme? Fé. Ou seja, motivo para orgulho do gentil sumiu. Por quê? Porque fé é um dom de Deus. Ninguém adquire fé por si próprio. Fé é um presente. vem pela graça de Deus. Não tem motivo para ele se gloriar, o gentio. Aí vem o restante do 20 e o 21. Um alerta forte. Não te soberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Cuidado com essa atitude de vaidade, meu amigo. O meu irmão em Cristo, diz Paulo. Trate esta fé que lhe sustenta. Trate com carinho, hein? Esta fé aí. Com gratidão. Com humildade. Com misericórdia aos que não têm. Especialmente com temor a Deus. Temor não é medo nem pavor, não. Mas uma atitude de respeito, reverência. Reconhecimento de que Ele é santo, de que Ele é poderoso, de que Ele é exigente. Com seus padrões, seus ensinos, seus preceitos. Teme! Aí vem um problema para a mente moderna, ocidental. Racional, detalhista na lógica. Peraí, pastor. Se um ramo foi enxertado, aí lá vem a lógica, as perguntas. Se foi enxertado, é porque é salvo. Se é salvo, não pode ser cortado. Como é que fica a ameaça de Paulo? Eu acho que Paulo, ele próprio, iria estranhar muito esse raciocínio tão esmiuçado. Está aí que eu tinha uma curiosidade enorme. Chamar Paulo, vem cá. Vem cá. Fazer essa pergunta para ele. Eu acho que ele ia coçar a cabeça assim. De como? Ele ia estranhar. Ele fez isso assim, isso aqui, isso aqui. A gente não vê muitas vezes isto. No pensamento oriental. É mais de conceito. E uma parábola, que são alguns pontos em contato com a realidade, muitos outros pontos não batem com a figura. Muito interessante. Eu acho que eu fiquei imaginando o que, é que Paulo diria e eu vou dizer aqui. Opinião minha, pode ser completamente diferente. Acho que Paulo diria mais ou menos assim. Estou falando de maneira bem conceitual. Quem não compreende que a sua fé foi um presente de Deus... Quem não tem uma atitude correta diante de Deus, quem se sente superior aos outros porque tem fé, não é de Deus. Foi enxertado de uma maneira provisória, não vingou, morreu. Ou, a rigor, se alguém foi enxertado e depois cortado, nunca, de fato, alguém foi convertido, embora possa parecer bastante. Tem pessoas que parecem muito com crentes, mas parece. Tem aquele que foi batizado, depois foi eleito na igreja alguma coisa, depois foi em seminário, e tornou-se diácono, virou pastor, e tanta coisa. Parece com um crente, muito. Mas não vai estar no céu. Parece demais. E tem passagens na Bíblia, embora elas sem entrar em tantos detalhes como eu estou entrando aqui, que dão a entender um certo aborto espiritual. Alguém no qual foi iniciado um trabalho de conversão e não foi terminado. Não é muito desenvolvido isto, não. Mas uma vez que se admite essa hipótese, muitas passagens adquirem um sentido. Então, pessoalmente, eu tenho esta impressão, minha conclusão até aqui tem sido esta. Pessoas nos quais o Espírito Santo de Deus inicia um trabalho de conversão e não termina, um aborto espiritual. Está aqui um caso típico, enxertado e não foi, foi e não foi. Parece um ramo enxertado, mas não é, não vai vingar, não vai pegar e vai acabar Deus tirando mesmo. Mas eu insisto, voltando então ao nosso ponto. A ideia de Paulo, como eu entendo, era mostrar a importância do crente ter uma atitude correta. Não era entrar nesses meandros, nesses detalhismos de ser ou não ser, e parece que é, não importa para Paulo aqui. Cuidado, irmãozinho. Muito cuidado. Tenha uma atitude correta para com Deus. É isso que eu quero lhe dizer. Atitude correta para com Deus. Qual? Temor. Teme. Atitude correta para com o judeu cortado. Qual? Compaixão. compreensão, o contrário que o mundo dá, e uma atitude correta para si próprio. Qual humildade? Temor a Deus, compaixão aos judeus cortados e aos gentios não salvos. Agora eu complemento aqui, e humildade para si próprio. Este é o recado de Paulo. Só até aqui, não mais do que isso, eu acho que estava na mente dele. Voltando, então ele aproveita para dar uma lição de teologia, continuando no clima de alerta. Que vem lá no versículo 17. Esse clima de alerta vem já no 17. Então, no 22, que vai ser o último versículo que eu vou comentar. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Dois atributos de Deus aqui. Para os que caíram, severidade. Já vimos porque eles caíram, não é? Incredulidade. O pecado mais ofensivo a Deus é não crer nele. Não levá-lo a sério. Eu já disse muitas vezes deste púlpito e vou ter que continuar dizendo que crer não é só acreditar. O crer da Bíblia é muito mais forte. No caso aqui, falta de credulidade, ou seja, falta de credulidade é incredulidade, não levar Deus a sério, não confiar no que Ele diz, não considerar prioridade aquilo que Ele é, que Ele fala e que Ele quer. Tudo isto, eu acho, está incluído nesse sentido de incredulidade. Não levaram a sério, não idolatram, idolatramos. Não sejam impuros, somos. Olha a letra, não exagera na letra, veja o espírito das coisas. A letra que nos interessa, tudo diferente. E os judeus fizeram assim, o tempo todo, se agarrando em fazer coisas, nos sacrifícios, nos dias, nos meses, nas festas, se agarrando em fazer. Mas Deus já dizia que não interessava, dizia Isaías, 700 anos antes de Cristo, eu estou farto de suportar os holocaustos de vocês, eu não aguento mais. Deixando claro que Ele quer é temor a Ele, é amor, é obediência, é misericórdia. Misericórdia quer e não sacrifício, é atitude humana. Então não é novidade de Paulo aqui, não. Vem de longe isto. Mas os judeus não creram, não levaram a sério o que Deus dizia. Não é só que eles não acreditavam que Deus existia. Acreditavam, total. Devia ser muito raro o judeu que não acreditava que Deus existia. Eles acreditavam em Deus, mas não criam. É, pastor, acreditavam, mas não criam. É. Acreditavam, mas não levavam a sério. Não consideravam a Deus com a gravidade com que tinham de fazê-lo. Incredulidade corta. E bondade para contigo. Que contigo? O gentil que exerce fé. E aqui surge um alerta muito interessante. Bondade de Deus, se nela permaneceres. Eu fui no original, vê isso aqui. Isso aqui é sutil. Aqui não diz assim, olhe bem. Tu serás alvo da bondade de Deus, se fores fiel. Não. Tu serás alvo da bondade de Deus se servires a Ele. Não. Sabe como é que tem aqui? Tu serás alvo da bondade de Deus se permaneceres na bondade de Deus. Pastor, que não é um jogo de palavras, não? Não. Está lá no original. Bondade de Deus se nela permaneceres. Nela quem? Na bondade de Deus. Então tu vais ser alvo da bondade de Deus, permaneceres na bondade de Deus. Nós vemos aqui uma mistura, um entrelaçamento interessantíssimo de atitudes humana e divina ao mesmo tempo. O fiel precisa permanecer em algo que não é dele. Em algo que está em Deus, que é a bondade dele. Deus. Isso pode parecer esquisito. Eu vou ser alvo da bondade de Deus se eu permanecer na bondade de Deus. Na realidade, é uma grande bênção isso que está escrito aqui. Porque coisa boa é depender de alguma coisa de Deus. Então, eu não dependo de mim. para permanecer na bondade de Deus. Ufa! Ufa! Ruim! É, seria. Para permanecer na bondade de Deus, tu tens que fazer isto. Estamos liquidados. Porque não vamos cumprir. Então, para permanecer na bondade de Deus, tu precisa dele. No caso, Paulo enfatizou aqui, da bondade dele, Deus. É muito bom, irmãos, depender da bondade de um Deus que é o quê? Bondoso. Pois já imaginou depender da bondade de alguém odiante, irado, enraivecido? Alguém assim está perdido. Um rei malvado, rapaz, vai falar com o rei, tu precisa dar muita bondade dele. Agora, bondade é o que ele não tem. Cruel. Então nós estaremos liquidados. Mas é uma bênção nós precisarmos, para permanecer na bondade de Deus, precisarmos exatamente esta bondade que ele tanto tem. E o segredo que compete a nós? Pastor, fica alguma coisa para nós aqui? Fica. Acabei de falar que era um entrelaçamento curioso de atitudes humanas com divinas. Agradar este Deus. Nos tornar prazerosos a este Deus. Notem que não estou nem falando obedecer. Poderia até falar, era certo. Servir, certo. Mas eu estou deixando de lado e indo porque é mais essencial. Nos tornar agradáveis a este Deus. Procurar de todas as formas que está ao nosso pequeno alcance sermos um gozo ao coração santo deste Deus. Mas como agradá-lo? Aqui eu não vou poder responder, porque é muito vasta a pergunta, que seriam várias pregações. Dois pontos básicos, e já passando para o final. Como agradar este Deus? Crer nele. E é exatamente isto, a falta disto que causou a queda dos judeus, incredulidade, e exatamente isto que estava causando o gentil lá, agarrado no ramo. O quê? A fé. O crer. Levar a sério o que Deus espera de você. Levar a sério a pessoa de Deus na sua vida. E o segundo ponto que eu atacaria, se eu fosse desenvolver essa pergunta, pastor, eu ia fazer uma conferência para a nossa igreja, qual é o tema? Agradar a Deus. Como agradar a Deus? Poderia ter até 10 itens, 20, sei lá. Mas dois iriam logo estar entre os primeiros. Crer e atitude de humildade, que é o ponto que Paulo aqui vai em cima do gentilzinho lá. Não te envaideças contra o judeu lá. Cuidado! Envaidecimento é um sinal tão grave que tu vai ser cortado. Próximo passo no texto é a possibilidade dos judeus serem novamente enxertados e a explicação do panorama do programa de Deus na salvação dos judeus, salvação nacional deles e algumas outras coisas, vamos tratar na próxima mensagem, se Deus quiser. Quero encerrar com uma palavra. Temos visto que a incredulidade é um pecado gravíssimo, eu diria que mais ofende a Deus. Explicando melhor, como já tenho dito, não levar Deus a sério. Como você tem agido com relação a isto? Você é uma pessoa da qual se pode se dizer que leva Deus a sério? Sou, pastor. Eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Tudo bem. Você é crente em Jesus Cristo. Ótimo. Mas você ainda pode cair neste pecado de não dar a Deus a seriedade que Ele quer, que Ele merece. Não a ponto de deixar completamente, mostrando que nem crente você é. Que pode acontecer. Mas não estou falando disso, não. Estou falando de um crente mesmo, que é de fato salvo em Cristo, e alertando que ele não está a salvo deste terrível pecado de não levar Deus a sério. Tanto Velho como Novo Testamento, ameaças graves. desejos de Deus, nós façamos, ou tenhamos tais e tais atitudes, ou até tomemos tais e tais passos, e tantas coisas que nós poderíamos dizer. Muito cuidado, irmãos, com a incredulidade, com o pecado não levado a sério. Se você peca o mesmo pecado de ontem, diga para Deus, confesse a Ele. Ah, pequei tantos pecados igualzinho lá. Isso não é levar Deus a sério. E o diabo vai querer soprar nos seus ouvidos. Exatamente o oposto. Não incomoda mais a Deus, não. Já pecaste tanto, tem vergonha, não? Há um mês que tu ora todo dia pelo mesmo pecado, no dia seguinte faz o mesmo. Deixa Deus de lado. Deixe não. Importune a Deus nas suas orações. Ele nos autorizou isso. Nas orações dele, pedindo, clamando, pedindo, e cai e levanta, mil vezes. Isso é levar Deus a sério, irmãos. Senhor, eu pequei de novo. Pelo que eu já contei, é a 38ª vez que eu pequei. Neste mês, Senhor, hoje é dia 2 do mês. Irmãos, levem Deus a sério. Falem com Ele, confessem a Ele, chorem perante Ele. Incomodem a Ele no sentido respeitoso do termo. Recorram a Ele. Você vai recorrer a quem? A mim? Não. A outro irmão da igreja? Não. Você vai recorrer a Deus com relação aos seus pecados. Alguns conselhos humanos a gente pode até tentar dar, tudo bem. Mas não é isso que eu estou falando. É você crer de uma maneira mais profunda, querendo tratar com Deus de uma maneira profunda, séria, íntima. Isso é crer. Isso é crer de maneira plena. É viver abundância de fé, na abundância de fé, desta forma assim. Então não fique assim, respondendo muito rapidamente. Você é uma pessoa que leva Deus a sério? Eu sou crente. Pronto. Faça a pergunta, pastor. Não. Passa a semana todinha pensando até o outro domingo. Pensa a semana todinha nesta pergunta que eu estou lhe fazendo. Você é uma pessoa que leva Deus a sério? Agora você que não é crente. Amigo, a coisa mais importante que você tem para fazer na vida, mais urgente, não é ganhar aquela concorrência amanhã, não. Não é passar naquele concurso, não. Não é trocar o carrinho, não. Não. É levar Deus a sério. Agora falando de uma maneira bem mais básica do que eu acabei de falar para o crente. Não, não estou falando que você debocha certamente de Deus. O pastor fala aí. Que coisa, nem me conhece. Você fica dizendo aí que eu debocho de Deus, que eu fico ridicularizando Deus. Não, não estou dizendo isso, não. Existem várias maneiras de não levar Deus a sério da parte de alguém que não tem Cristo. Sabe qual é a maneira mais básica de não levar Deus a sério? É quando Ele diz assim: ouçam o meu filho. Este é o meu filho amado em quem me compraz. A ele ouvi. Ouçam. E quando a palavra de Deus diz: se arrependa dos seus pecados. E sem arrependimento não há salvação. Isso é levar Deus a sério. É entender que Cristo derramou o sangue dele na cruz para lhe salvar. Isso, amigo, é levar Deus a sério. Não, esse negócio eu não concordo, não. Não concordo. Por quê? Pode parar. Você não está levando Deus a sério, meu amigo. Você vai dizer um porquê? Não, é porquê. Pode parar, não interessa. Você vai dizer, não interessa mais. Porque a palavra de Deus diz isso claramente. Eu estou comentando aqui das coisas básicas da salvação em Cristo. E você vai discutir e que não concorda. E isso você não está levando a sério. Não está crendo, acreditando, colocando o seu coração em cima, não está considerando que Ele é Deus e você é uma mera criatura. Você precisa entender, aceitar, que quem não levar Deus a sério em Cristo vai para o inferno. Concordando ou discordando, reclamando ou não reclamando, sabendo a Bíblia ou não sabendo, não importa. debochando de Deus, sem debochar de Deus, conhecendo a Bíblia de cor e salteado, não importa. Quem não leva Deus a sério em Cristo vai para o inferno. Pense nisto. Independente da sua religião, das suas crenças, do que você pensa, do que você conhece, do que você acha. E levar Deus a sério em Cristo é se arrepender dos seus pecados, confessá-los a Cristo, pedir perdão e crer que Ele é Deus, que teve aqui feito homem, morreu sem merecimento, porque Ele não era pecador, ressuscitou, foi para o céu e lhe convida para você vir a Ele. E diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é levar Deus a sério, é levar esse convite a sério e ir até Cristo. Peça a Deus para lhe ajudar nisto. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra. Os judeus, Senhor, não te levaram a sério, foram cortados. Sim, certamente serão enxertados, a Tua palavra vai nos ensinar isto lá na frente. Mas vão ser enxertados no sentido nacional de povo, mas e essas gerações todas, Senhor, têm perecido. Cortadas que estão, ainda hoje a geração principal, em termos de maioria dos judeus, estão cortados, sem Cristo perecendo. Obrigado porque nós fomos enxertados pela nossa fé. Uma fé que é de Ti, logo não tem motivo nenhum de arrogância, de vaidade, mas de humildade diante de nós mesmos. Compaixão para os judeus perdidos e para todo aquele perdido. E temor diante de Ti. Obrigado por esta fé preciosa que nos mantém enxertados. Que tenhamos mais amor pelos outros, como Paulo tinha pelos seus patrícios. Obrigado pelos que estão aqui ouvindo a Tua palavra, sem Cristo ainda, porque está sendo dada a oportunidade excelente a eles para considerarem estas coisas, se levarem mais a sério. Não no sentido de não debocharem, talvez nem façam isto, mas entender a necessidade que eles têm de Cristo e da importância, suprema importância do ministério de Cristo, vir a esse mundo, morrer, ressuscitar e voltar ao teu lado onde ele está hoje. Toca corações dos crentes para que se tornem cada vez mais firmes nesse enxerto. Obrigado pelas raízes dos judeus, a tua palavra, os exemplos de fé que nós temos ali, e mais do que tudo, o Messias deles, que é o nosso maravilhoso Salvador. Que sejamos cada vez mais fiéis a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.